E já nos encontramos com os nossos convidados aqui nos estúdios, onde estamos com o presidente da Câmara de Vereadores de União da Vitória e o presidente da Câmara de Vereadores de Porto União. Neste momento, saudar o vereador Christian Martins. E antes de saudar aqui o vereador, nós vamos trazer um breve currículo sobre os nossos entrevistados. O vereador Christian Martins participa da vida pública desde 2003, onde assessorou o ex-governador Luiz Henrique da Silveira em seus dois mandatos de governador. Aos 20 anos, foi servidor de confiança do governador de Santa Catarina. Participou no primeiro governo de Raimundo Colombo, atuando como chefe de gabinete na Secretaria de Estado da Infraestrutura, como ex-secretário do Valdir Cobalcini. Em 2011, se desligou das funções no governo do Estado e passou a atuar na iniciativa privada em Porto União e União da Vitória. Em 2012, disputou eleição para vereador e se elegeu pelo MDB, ao qual se filiou por 4 meses para assumir a Secretaria de Indústria e Comércio de Porto União. Em 2016, foi reeleito vereador e, neste ano de 2018, exerce a função de presidente da Câmara de Vereadores de Porto União. Vereador Christian, obrigada pela gentileza da entrevista. Bom dia.
Bom dia, Vanessa, aos amigos ouvintes aqui da CBN, Vale do Iguaçu, Piloto, Britão, o Almires, que é o presidente da Câmara de União da Vitória. É uma alegria, uma satisfação estar participando desse programa. Estamos aqui abertos para o diálogo e para uma conversa produtiva.
Ok, obrigada. Vereador Almires, policial da reserva, segundo sargento, a qual tem 26 anos de experiência junto à categoria, atuou por 15 anos junto ao Programa de Resistência às Drogas, o conhecido PROED, e 8 anos junto ao Programa da Patrulha Escolar. Formado e pós-graduado em Educação Física, foi vereador eleito, sendo o segundo mais votado de União da Vitória, com 884 votos. Também é formado em Teologia para Leigos na Diocese aqui de União da Vitória. Atualmente é presidente da Câmara de Vereadores aqui do município de União da Vitória. Vereador Almires, é uma satisfação. Bom dia.
Bom dia, Vanessa. Bom dia aos ouvintes da CBN. Bom dia, Britão. Bom dia, Piloto. Bom dia, meu amigo Edil Christian. Estamos aqui à disposição para termos aí uma conversa bacana, legal. À disposição de vocês. Muito obrigado de antemão pelo convite e as portas nossas também estão abertas lá na Câmara de Vereadores.
Nós que agradecemos. Agora 11h07, o ouvinte pode participar junto da entrevista, interagir com os vereadores, com o vereador Christian, com o vereador Almires. O WhatsApp é o 99871-0002.
Quero perguntar para o Almires Bugai, porque eu vi, a nossa rádio faz história, evidentemente, e conta a história. Ele é conversando com o Luiz Alberto Pascoalim, que é vereador de Porto União, sobre um orçamento impositivo. E o Pascoalim ficou curioso com aquilo e tal. E criou em Porto União, foi sancionado, aprovado. Esse orçamento impositivo, gente, o vereador tem uma quantia de dinheiro a ser gasta no bairro que ele determinar onde ele quiser gastar esse dinheiro, o prefeito tem que gastar. O Pascoalim copiou a ideia, efetivamente, da Câmara de Vereadores. Surtiu um grande efeito o ano passado, foi a primeira vez que Porto União teve o seu orçamento positivo. E por que que aquilo em Vitória não deu certo? Me conta isso.
Bom dia mais uma vez, Britão. Olha, já gostei de cara do começo da conversa. Nossa, esse é um assunto muito importante e que muitas vezes as pessoas pedem alguma coisa para o vereador e você sabe que o vereador não tem esse poder. Mas essas emendas impositivas seriam o poder do vereador de destinar pelo menos essa pequena parcela para um lugar específico que a população precisa. Então nós ficamos muito felizes porque quando foi feito a lei, foi 13-0. 13-0. Então eu fico pensando assim, o que que levou a nós não termos os 13 votos na hora do pedido do veto. Vamos falar já diretamente do veto, né? Fomos vetados. Tá. Então isso causou realmente uma animosidade, não ficou muito legal, porque nós sabemos da importância que seriam essas emendas impositivas. Algumas pessoas aí, alguns blogs, falaram que é porque eu sou nariz empinado, é porque eu sou eu estava trazendo de dentro do quartel o sargentão. Por isso que não saiu a emenda impositiva. Não é. Cada vereador lá, ele é consciente do que ele está votando. Então, o que, que aconteceu? Só para resumir. Nós fomos em São José dos Pinhais, eu e mais dois vereadores, fizemos lá a busca, né, de como que acontecia a emenda impositiva. E gostamos demais. A nossa legislação, a Constituição Federal, fala que nós moramos no município. Nós não estamos no Estado e não moramos na União. Nós moramos no município. E a lei maior nos garante autonomia no local. Então, o que nós fizemos? Como lá em São José dos Pinhais não tinha os 50% destinado para a saúde, porque como um próprio vereador que votou a favor, ele falou, a saúde é um lugar que vem muita verba, muita verba. Então, por que que nós, aqui da União da Vitória, tiraríamos, né, para a saúde esses 50%? E o valor, qual que é o valor que cada vereador poderia destinar? É R$130 mil. Ou seja, é 1,2% do orçamento total. Então, é 1.700.000 no ano. E se tivesse este valendo aqui, seria 1.700.000. Divididos por 13 vereadores, o vereador poderia destinar mais ou menos R$130 mil para aquilo que ele achasse que fosse.
50% desse na saúde.
E daí nós retiramos o que estava na Constituição, os 50% para a saúde. Colocamos que os R$130 mil poderia ser destinado totalmente ele, do jeito que o vereador achasse melhor. O que que acontece? Nós tínhamos previsto com os vereadores, e o fizemos, a devolução do recurso da Câmara para a Prefeitura, que foi na área da saúde. Então nós, vereadores, tínhamos a consciência de que o retorno seria para a saúde. Então não precisava esse 50% ser destinado. E daí, o que que aconteceu? Foi alegada uma inconstitucionalidade por parte do Executivo. Nós conseguimos ali mostrar na tribuna que não era ilegal, não era ilegal, não era inconstitucional, porque a própria Constituição garante a autonomia municipal. Porque é nós que sabemos quais são os problemas nossos. Tanto é que tinha vereador que já estava certo que ele ia fazer capela mortuária no seu bairro e ainda sobraria dinheiro de R$130 mil. Eu, como vocês sabem, oriundo aí da Força de Segurança, com certeza minhas emendas iriam para a segurança. Como eu sou da área educacional, com certeza também iria para essa área. E também o esporte que eu sou formado, que vocês viram ali no meu currículo. Então, paraolímpico também. Então é uma pena muito grande, porque isso não aconteceu. Já sinalizamos de querer fazer esse ano, mas já estamos notando que o pessoal não quer. Né? Não quer, e quem perde com isso é o povo. Um blogueiro aí da cidade falou que é porque eu sou autoritário, é por isso que não foi, que não aconteceu. Não é. Quem não quis exatamente foi o Executivo.
Presidente, quantos vereadores acompanharam o veto do prefeito quando a matéria voltou para a Câmara?
Nós tínhamos 13-0. Para fazer a lei. Certo. Daí fomos vetados 9-4. Então, quer dizer, 9 vereadores votaram contra ele mesmo. Na verdade, contra ele mesmo, né? Porque ele votou. Né? Foi convencido de que era uma inconstitucionalidade. E daí nós temos que respeitar aí o voto do vereador, porque ele está representando o povo, e se no entendimento dele tinha que ser vetado, após ele ter votado a favor, não é eu que vou obrigar ele a fazer isso, né? Porque cada um é consciente. Para mim, eu acho que foi uma pena muito grande. Nós agora queremos, para que o povo não perca mais, nós estamos querendo que vamos colocar aí os 50%. Inclusive, antes do veto, a gente fez uma reunião com o Executivo. A gente fez uma reunião com o Executivo, falamos, queríamos, não, para o povo não perder, colocamos aí então os 50%. Do jeito que é a lei constitucionalmente, porque era isso que eles estavam contestando. Então a gente baixou, né, a guarda, e falamos, não, então é isso mesmo, vamos colocar 50%, porque eu não quero ver o povo perder. Mas, infelizmente, não dava mais tempo, porque já estava tudo certo o voto, né, que seria o veto.
Ok, vereador Cristian Martins, novo presidente da Câmara de Vereadores de Porto União. Cristian, os vereadores de Porto União são muito criticados, e citando aqui o presidente da Câmara de Irlanda Vitória, a maioria dessas críticas está postada aqui em redes sociais, até de relevância. Mas essa crítica diz respeito ao uso de diárias em Porto União. Como é que o senhor vê essa questão? Como é que o senhor define? Para que serve a diária? O que os vereadores fazem com ela?
Isso é um debate bem interessante, porque é uma coisa que está prevista na lei, né? Então não é nada ilícito, nada ilegal. Cada parlamentar, cada vereador é responsável pelo uso, pela prestação de contas, pelas notas, pelas despesas que ficam na contabilidade, mas acima de tudo pelo retorno que vai trazer para a comunidade. Então eu vejo assim, dentro desse meu exercício da presidência da Câmara, por exemplo, eu não concordo do vereador ir fazer curso, por exemplo. Cursos que a gente vê que todo dia chega na Câmara, curso. O vereador não precisa fazer curso. Às vezes um servidor da contabilidade, um jurídico para se atualizar, precisa. Agora, ir buscar um recurso para um município, que nem o nosso, que não tem capacidade de investimento de nem 1% de tudo que arrecada, que não sobra em obras e que precisa do aporte dos governos do Estado, do governo federal, dos parlamentares, é obrigação do vereador em buscar o recurso. E também de prestar conta. Então eu acho sim que a população precisa acompanhar o Portal da Transparência como vem acompanhando. As redes sociais estão aí, é para isso que serve. Mas também de verificar o retorno de cada um dos 11 vereadores. Os recursos, e os recursos são muito fáceis de você ver. Você vai lá na Secretaria de Planejamento, lá tem que estar tudo estabelecido no sistema de convênios do município. Ou seja, o SINCONV do Governo do Estado, o SIGEF do Governo Federal, tem que estar ali. Aí você vai conseguir ver o que está previsto, o que está empenhado, o que está em fase de licitação, o que falta, às vezes, é que os convênios federais são todos com a Caixa Econômica. Eu, particularmente, tenho feito vídeos postados, aquilo que a gente buscou, aquilo que está tramitando, sugerir aos vereadores que divulguem mais o seu trabalho, os seus resultados. A população tem que fazer um balanço, tem que ver o gasto, a despesa, e ver o que veio de contrapartida da receita para o município. Aí vai ter uma visão diferente. Mas eu acho bem importante que as pessoas estejam acompanhando, mas o que me traz um pouco de medo, de insegurança, de revolta, é de que certos blogueiros irresponsáveis, que não têm vínculo nenhum com o nosso município, que não é eleitor do nosso município, que não reside no nosso município, que não conhece nenhuma comunidade do interior do nosso município, vir aqui de forma de má fé, querer jogar os vereadores contra a população. Essa é uma coisa que me causa estranheza e que eu não tenho problema nenhum durante o exercício desse mandato de combater esse tipo de gente, porque o nosso papel é de ser transparente e é isso que nós vamos ser esse ano.
Então a questão é essa, lícito é, o vereador tem o direito de pegar ali a sua diária, a finalidade que lhe convier. A questão, me parece, que o senhor fala muito em blog, em rede social, o questionamento é quanto à moralidade do uso desse dinheiro. O senhor acha moral também?
Eu acho moral e acho importante que o vereador vá atrás do recurso, mas que vá e traga o recurso, mostre o recurso. Porque também se for de voltar de mãos abanando e não tiver o que mostrar, daí eu acho imoral mesmo. Se tem objeto, se tem o que fazer, eu, por exemplo, tenho um vínculo com os governos, trabalhei nos governos, tenho as fontes, sempre estou indo buscar. E vou continuar fazendo isso até o último dia do meu mandato. Agora, se eu efetivamente trazer gasto para o município e não tiver o que mostrar, aí a população pode me condenar e pode condenar qualquer um dos vereadores.
Presidente Almir Esbugay, a pergunta também é nesse sentido. Em 2016, no mandato passado, o senhor não era vereador, foi a questão da diária na Câmara de Vereadores de Irlanda Vitória. Mesmo assim, há mecanismos que o vereador pode usar. No caso de União da Vitória, não há histórico de busca de recursos junto ao governo federal, estadual. Vocês estão tão bem assim com o governador Beto Richa e com o Valdir Rossoni, o Sembac, que não é preciso traçar esse caminho?
Como você falou, piloto, realmente não existe mais a diária, né, na nossa Câmara de Vereadores.
A gente acompanha no portal Transparência, não há gastos com diárias.
Não é mais diária, agora o nome é ajuda de custo. Como que ficou isso? Antes, a diária era o seguinte, você fazia a solicitação para o presidente, pegava a diária, e se fosse um, dois, três, quatro dias de orçamento, pegava a diária e não precisava prestar conta. Eu até brinco assim que se alguém quisesse ir para algum lugar, né, e ficar embaixo da ponte e tomar água com pão, ele não precisava prestar conta de nada. E daí ele ficaria, né, com esse dinheiro. Não, agora não. O presidente Daldin, juntamente com os demais vereadores, então baixaram para ajuda de custo. Ou seja, hoje é entregue o valor diário, não diária, o valor diário, aonde ele vai, faz a sua alimentação, o seu pernoite, né? E ele daí no final ele retorna, traz as notas, tem todo um mecanismo, uma forma correta de apresentar essas notas, e daí ele devolve todo esse dinheiro, ele mesmo depositando na conta novamente, e apresentando ali para o contador todo ali o resultado, o comprovante, né, do gasto, da retirada do gasto, da devolução. E ficou isso, com certeza, baixou bastante os números, porque eu posso aqui apresentar para você, inclusive. Em 2013, esse gasto foi R$ 166.050. Em 2014, foi um gasto de R$ 204.360.28. Em 2015... Daí, com essa medida que os vereadores fizeram junto com o Daldin, ele baixou sensivelmente, veio para R$ 84.187. No ano de 2016, baixou mais ainda, veio para R$ 18.973. E no ano de 2017, os gastos que tiveram com relação a deslocamento e curso, foi mais com funcionários efetivos e comissionados que foram fazer curso. Apenas um vereador, dois vereadores foram fazer curso e acabaram, inclusive, devolvendo. Então, em 2017, tivemos um gasto de R$ 5.667,72. Então, uma diferença, uma discrepância muito grande, né? E eu fico feliz porque esses vereadores, como aqui diz o Christian, né? O vereador... Ele tem que, eu penso que por si só ele tem que ele providenciar essa questão dele se aprimorar. Mas é direito, vamos salientar aqui, é direito, não é ilegal. Então todo e qualquer vereador que fazer o pedido para curso, com certeza vai ter o crivo deste presidente para deslocar, fazer os cursos.
Estamos apresentando Linha Aberta pela CBN Vale do Iguaçu, de União da Vitória. Vereador Christian Martins, temos aqui uma questão para a Câmara de Porto União. A Câmara está, o prédio, né, o funcionamento do Poder Legislativo está num prédio inapropriado. E ano após ano vem sendo reformado, remendado. Vamos ver o caso da Câmara de Vereadores de União da Vitória. A diferença do prédio de União da Vitória para com Porto União. O prédio, evidentemente, não é do Legislativo. Como é que o senhor pretende resolver essa questão, já que os presidentes anteriores ao senhor falaram muito na construção de um novo prédio para a sede do Legislativo de Porto União? Como é que está essa questão?
É um problema histórico, no meu ponto de vista agora, de curto prazo, médio e longo. De curto prazo, porque você não tem acessibilidade nenhuma naquele prédio, e o prédio está em desacordo com as normas de segurança dos bombeiros. Aliás, nós estamos com uma notificação dos bombeiros de interdição do nosso plenário, porque lá não oferece saída de emergência, não tem questão de lâmpadas de emergência, não tem extintor de incêndio, tem uma escada íngreme, não tem o que fazer. Então nós estamos agora, nesse momento, com um pedido de autorização no IFAM, que é o órgão que regula os patrimônios tombados. A parte interna, isso é a parte externa do prédio, que não vai ser mexida, não é o caso. A parte interna compete à Fundação Catarinense de Cultura de Santa Catarina, que é quem rege. Nós estamos com um projeto arquitetônico em curso para, imediatamente, também, ou descer o plenário para o andar térreo e subir o administrativo para resolver o problema das saídas de emergência, acessibilidade, a parte hidráulica, os banheiros adaptados, ou adaptar um elevador, como foi feito na Fundação de Cultura de Nana Vitória do outro lado, que é igual no mesmo espaço, e fazer uma saída de emergência para o plenário. Isso para deixar adequado as normas de segurança dos bombeiros, para se gastar o mínimo possível em recursos. Que lá, do meu ponto de vista, é um lugar que é impróprio para a Câmara, a gente tem que evitar de colocar dinheiro público lá e pensar em sair. Conversamos com o prefeito Eliseu Miba, talvez a gente tenha uma saída esse ano interessante. Lá onde a estrutura do Centro Empresarial de Porto União era um imóvel da Fiesc, o município decretou já deu utilidade pública daquele imóvel, ali atrás da van, um espaço grande. A ideia ali é, ali está a Secretaria de Meio Ambiente, está o planejamento, está o Centro Empresarial, estava a Farmácia do Sul, saiu uma estrutura grande ali. E a prefeitura está concluindo um prédio do lado lá da prefeitura, tem uma obra, tem 3 pavimentos, tá? Ali se conclui em março, abril. A ideia era trazer aquele pessoal lá do Centro Empresarial ali para o prédio central da prefeitura, e a Câmara de Vereadores poderia se instalar lá no Centro Empresarial, lá já tem o auditório.
O antigo SESI, isso?
Adaptar o plenário, e daí ali o município vai ter que comprar aquele terreno, né, vai ter que pagar, desapropriar, e se pensar num centro administrativo futuro com a prefeitura, com a Câmara, tudo junto ali, porque tem espaço. Tem mais um campo de futebol ali atrás. Mas existe um impacto hoje lá no prédio do INSS, onde está a saúde do município. Ali o município paga um aluguel para o INSS.
R$9.000 por mês.
Um aluguel caríssimo, inclusive, um dos maiores aluguéis do município. Mas não tem o que fazer, o município está refém daquela estrutura, mas o INSS está tentando tirar a prefeitura dali, o SUS dali. Está um impasse. O prefeito está tentando, né, manter, isso depende do INSS federal. Se o SUS evidentemente tiver que sair dali, aí provavelmente o SUS vai ter que mudar lá para o Centro Empresarial de forma provisória para se instalar, porque de saúde é prioridade, e nós vamos ter que pensar num segundo plano. Mas nós já estamos estudando, analisando, para se tomar as medidas aí cabíveis rápido, porque o ano passado nós temos um suplente vereador que é cadeirante, por exemplo, um grande conhecimento de nós termos que subir com uma pessoa nas costas, com uma cadeira de roda, com risco, sem contar as pessoas que não conseguem subir lá no plenário, os idosos, os deficientes, para acompanhar a nossa sessão. Isso é uma coisa lamentável. Então nós estamos preocupados e tomando as providências.
Tá certo. Agora 11h27, ouvinte participando, interagindo aqui. Já foi dito sobre a diária e o ouvinte com o telefone final 04 diz por que é que os vereadores viajam tanto gastando dinheiro com diárias. Ele diz que é funcionário público e investe o dinheiro em cursos, sendo que ninguém paga para ele, né? Neste caso aqui. Já foi respondido aqui pelos vereadores a participação do ouvinte com o final 04. Nós vamos para o repórter CBN, mas a pergunta do ouvinte com o telefone final 34, é para o vereador Almir. Ele diz o seguinte: a respeito da vinda do GAECO em União da Vitória, em virtude de denúncias envolvendo uma empresa aqui do município e a prefeitura, queria saber do vereador qual a sua posição sobre o assunto. Nós vamos agora para o repórter CBN, no retorno, o vereador Almir responde para este ouvinte. Agora 11h28. Agora 11h32, já estamos de volta. A pergunta para o vereador Almires, ouvinte de União da Vitória. A respeito da vinda do GAECO aqui para o município, em virtude de denúncias envolvendo uma empresa aqui do município e a prefeitura. Queria saber do senhor qual a sua posição sobre o assunto.
E emendando, vereador Almires, qual é o posicionamento da Câmara? Que medidas o Legislativo vai tomar com relação a esse assunto?
Vamos então falar da primeira, qual que é a minha posição com relação a isso. A minha posição é a seguinte: Vocês sabem que eu sou policial militar, oriundo aí da, do 27º Batalhão, do Batalhão da Patrulha Escolar. Então, a minha primeira posição é cautela. Cautela nessa situação, porque nós precisamos primeiro saber tudo o que está acontecendo. Nós não podemos tirar conclusões a respeito de mídias, de internet, de rede social. Porque hoje a rede social está aí, aberta para todo mundo, e as pessoas acabam colocando muitas coisas que às vezes não condiz. Então eu, como tenho essa cautela por causa da minha formação policial militar, eu estava em viagem quando aconteceu, estava falando inclusive agora em off, estava em viagem com a minha família, e quando abri, né, a rede social, eu verifiquei aquilo. E daqui a pouco continuei observando e tinha muita fala, né, a respeito do fato. E eu falei, gente, precisamos deslocar novamente para a União, porque precisamos nos inteirar de tudo lá. Eu, como presidente da Câmara, inclusive havia uma nota na rede social chamando pessoas para ir para frente da Câmara, tudo, às 19 horas daquela segunda-feira. Então eu, como presidente da Câmara, era o primeiro que tinha que estar ali. E eu sempre primo por isso, né? Nós estamos na chuva para se molhar. Então, como presidente, tinha que estar ali para receber qualquer pessoa que fosse ali, quem estivesse ali na frente, indagando-nos, porque quem são os vereadores? São os fiscais, né? E os legisladores. Então, eram os primeiros que as pessoas iam. E a gente acabou vindo, eu vim direto, já cheguei nem almocei dica, só comemos um lanche no próprio carro, e cheguei aqui em torno de 10 para as 3, ou melhor, 14h50, e já vim direto na Câmara para me inteirar do que estava acontecendo realmente. Então, eu não gosto de tomar medida precipitada, porque nome de pessoas sendo ventiladas, né? Eu falei, não, tem que ter muita... Então, a minha posição foi essa, primeiro de certificar-se. Então, eu desloquei na sequência até a prefeitura, conversei diretamente com o prefeito municipal, tentando entender ali o que estava acontecendo, e na sequência desloquei até o Ministério Público para tentar entender também, e tirei minhas conclusões. Então, a minha conclusão é a seguinte, é que com relação à operação do GAECO, é um fato, e com relação às denúncias veiculadas na rede social, eram outras. O que eu observei é que durante o final de semana, as duas situações, a do GAECO e a da apresentação no Ministério Público da denúncia, eram diferentes. Então, o que eu observei é que as duas juntaram. E aí, então, houve tudo isso que aconteceu, né? Todo esse alvoroço. E com certeza, porque a comunidade, a sociedade está cansada. Está cansada dos maus políticos, está cansada. Eles querem uma resposta. Eles querem uma resposta. Então, eu acho que nós temos que começar aqui por baixo. Vereadores, prefeitos, secretários, enfim, os representantes aqui na cidade. Eu falei para vocês no começo da entrevista, nós moramos na cidade, então nós temos que cuidar da nossa cidade. Então eu tenho compromisso, e compromisso com a verdade, principalmente, né? Então eu não gosto de sair falando, e ainda está em trâmite os dois, né? As duas situações, tanto a da GAECO quanto a do Ministério Público, que é onde o Ministério Público teve o indeferimento na situação deles, da sexta-feira, e a desembargadora acabou, em partes, aceitando, em partes não, mas misturou as duas. Então, eu sou precavido nesse sentido, tenho que tomar muito cuidado, então eu estou nessa posição. E agora, conforme foram acontecendo as outras situações no decorrer, a gente esteve visitando aí onde fazem as pesagens. Eu estive, está na minha rede social, né, no meu Facebook, inclusive eu divulguei lá.
Quem foi o vereador do senhor? Quem foi visitar o local da pesagem? Só o senhor?
Eu e o meu assessor. Claro. Mas a todos os pedidos que eu fiz através de ofício, eu já coloquei à disposição de todos os vereadores, já fiz uma circular na Câmara de Vereadores, já está lá algumas explicações a respeito da situação que nós observamos na sequência. O que aconteceu na sequência? Não sei se vocês observaram, o portal de transparência publicou lá a compra de uma balança, né, de pesagem de resíduos. Isso já na terça-feira, após tudo isso. Então, nós como vereadores temos que ver quero entender agora por que a compra de uma balança, né? Isso que eu... E eu já recebi algumas respostas da Secretaria do Meio Ambiente, já recebi, e estou para receber a resposta da Copertrage, mas eu ainda estou em busca de informações, porque, como eu falei, eu preciso ter todas as informações para que eu possa falar alguma coisa. E aí eu já coloquei à disposição esses documentos na Câmara de Vereadores, já fiz um circular, como eu falei, para os vereadores estarem observando também essa resposta. O contrato da Prefeitura com a Copertrage, o contrato da Prefeitura com a Arcrev, que é uma associação agora lá no Rio da Areia, que também está fazendo a triagem, né, do material. Então, eu no meu caso, estou montando o quebra-cabeça para entender tudo isso e depois me posicionar para a população, até no meu Facebook ou na tribuna da Câmara mesmo.
Como presidente da mesa, o senhor recebeu algum pedido de abertura de CPI para apurar esses casos?
Até o momento não recebi nada nesse sentido. Escutei conversa, né? Mas formalmente não recebi nada nesse sentido. Nada nesse sentido.
Obrigado. Cristian Martins, a mesma situação com relação ao Porto União. O prefeito Eliseu veio a público também, disse que a prefeitura não estava envolvida em nenhum ato e que apenas seriam solicitados os documentos, né, relacionados ao contrato entre a empresa que está envolvida e a prefeitura de Porto União. O que, que o senhor sabe, o que, que o senhor pode dizer para a população de Porto União a esse respeito?
Eu posso falar aqui com um pouco mais de tranquilidade, até porque eu participei por um período da administração anterior em Porto União, porque tudo que está em curso nessa investigação, hoje a administração municipal está repassou cópia de tudo, né? Dos contratos, dos empenhos, dos processos de licitação, ordem bancária, né? Então em Porto União foi tudo, está tudo licitado. Né, foi feito os processos de licitação, tanto do lixo convencional, lixo orgânico do dia a dia que vai para o aterro, o lixo do lixo reciclável também, um contrato mais recente, né, foi feita uma licitação também. Quanto um outro ato que a prefeitura tem com a empresa denunciada, um serviço de caçambinhas, né, que a empresa fornece para o município, que atende as pessoas que querem fazer o corte de grama, poda de árvores ali, e tem direito a uma caçambinha por mês daquela, desde que esteja com o imposto em dia. Então, como o Amílis falou, é um processo, um procedimento que chegou para nós em segredo de justiça do Ministério Público e do GAEP, tanto que foi uma surpresa, e a gente não teve acesso ao desfecho de tudo isso. Eu imagino que a partir do momento que isso vai se concluir, essa investigação, não é uma coisa que vem de um dia para o outro, ela já estava tramitando durante alguns meses. Vai se chegar a uma conclusão, e as decisões judiciais aí vão nos trazer segurança para tomar uma medida, por exemplo, a abertura de uma CPI no caso. Eu acho que isso é uma coisa que levanta aí o anseio da comunidade de ver a coisa transparente, e que nós vamos abraçar de forma positiva, porque as prefeituras têm que mostrar a legalidade dos gastos públicos, aquilo que está efetivamente no portal de transparência, e se infelizmente tiver algo irregular, algo ilícito, aí os ordenadores primários do recurso vão pagar, vão ser condenados, e nós vamos cumprir nosso papel, que é de fiscalizar.
Presidente Almires Bugai, vamos mudar de assunto agora e vamos falar sobre a dívida entre o município de União da Vitória e o Fundo de Pensão e Aposentadorias do município. É um assunto espinhoso E a gente quer saber, o que, que o senhor tem conhecimento a respeito desta dívida e o que pode ser feito pela Câmara de Vereadores? Afinal de contas, todo mundo fala que o município já pode ser engessado nos próximos anos, ou seja, zero de valor de investimento, zero de valor de prestação de serviços, né, para a comunidade, né, as obras que ele é obrigado a fazer. Essa discussão, além de antiga, parece que atualmente ela não tem chegado a lugar nenhum. O que, que o senhor tem a dizer a respeito sobre isso?
Mais um assunto bastante...
E o celular dos homens não para de tocar, viu, gente?
Estamos aqui.
Exatamente. FUNPREV. O ano passado, foi pago por mês mais de R$500 mil por mês essa dívida que vem de longe. Essa dívida que vem de longe. Como eu não estava lá, eu quero pensar hoje o que nós temos que fazer para tudo. No final do ano passado, nós estivemos reunidos, vereadores, prefeito, vice, e num dado momento, ergui minha mão e falei, nós precisamos conversar muito sobre o Fundo de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais. Porque, como você falou, piloto, daqui a pouco não tem mais da onde tirar dinheiro para pagar essa dívida. E se essa dívida não for paga, o município não recebe negativas. Não recebendo negativas, não tem verba de Estado, não tem verba federal. Então, eu acho que é uma das prioridades para esse ano estar conversando a respeito disso. Porque este ano já não vai ser mais 500 e poucos mil. Esse ano aumentou um pouco. E o que eu fico triste, e sou sincero em falar, é que, ao mesmo tempo, nós temos que dar garantias para os funcionários públicos, né, da sua aposentadoria, e eles têm que ser os primeiros que não podem perder. São os primeiros que não podem perder. Então, eles têm que ser os primeiros, têm que pensar. Mas eu fico triste porque essa dívida começou com um número X e hoje ela é mais de 1000%. Nossa, muito mais, muito mais. Aí as pesquisas mostram que para pagar essa dívida hoje gira em torno de 80, 90 milhões, né, para pagar essa dívida. Ela ficou lá atrás em torno de 5 milhões. Então, e ao longo do período, até 2043, que é o combinado não, foi feito o cálculo atuarial, até 2043, é igual quando nós fazemos empréstimos em bancos. Se você pagar hoje, é um valor. Se você pagar amanhã ou em longas prestações, ele fica muito mais caro. Então é um detalhe que nós precisamos estar conversando muito, muito, muito a respeito disso, porque o que tem acontecido? Para poder garantir os direitos dos funcionários, estão sendo colocados hoje terrenos, sendo transferidos para este fundo, e esses terrenos são patrimônio dos munícipes. Ou seja, está saindo um patrimônio de 56 mil para um patrimônio, esse patrimônio indo para 1.300 pessoas. E que eu acho que eles merecem total respeito, porque as garantias da aposentadoria deles. Então, tem que ser sentado e conversado. Porque o FUNPREV, daí eu fico pensando assim, ó, imagine se não existisse essa dívida do FUNPREV. Se o município está pagando em torno, no ano passado pagou em torno de 500 e poucos mil reais, eu fico imaginando isso sendo investido na frente da minha casa, na frente da tua casa, cidadão aí que está nos ouvindo, em asfalto, outros, infraestrutura, pracinhas bem ornamentadas, bem equipadas, e eu fico imaginando que isso poderia acontecer. Ainda bem que estão com as negativas, e nós, vereadores, estamos ajudando que isso aconteça, porque daí as decisões do Executivo é por leis, projetos de lei, e quem aprova ali na Câmara somos nós, e nós que damos aí a autonomia, né, para que o prefeito possa tomar as decisões. Ou seja, o prefeito faz o pedido e os vereadores, que são o povo, autorizam ou não. E nós estamos contribuindo para que aconteça, ou seja, possa negativa para que possa vir as verbas de Estado e da União também. Então, o papel do vereador é muito importante nesse momento, é um momento que requer bastante sensibilidade por parte de todos, porque temos que cuidar do patrimônio dos funcionários públicos, ao mesmo tempo temos que cuidar do patrimônio dos munícipes de União da Vitória, e não podemos deixar de falar desse assunto este ano, que vai ser muito debatido. Com certeza, muito importante essa pergunta que você fez, piloto, porque eu deixo aqui claro que nós precisamos tomar uma decisão com relação ao FUNPREV esse ano.
Tá certo. Agora, 11h49, já estamos com o adiantado da hora. Pergunto aos senhores de maneira sucinta uma resposta. Na visão dos senhores, ser vereador é uma profissão? Ela deveria ser remunerada? Visto que o modelo de vereança não mudou, vamos ter como base, né, de um tempo para cá. E em algumas cidades do mundo, os vereadores não ganham nada. E outras têm apenas um pequeno auxílio. Então, na visão dos senhores, vereador é uma profissão?
10 minutos. Christian.
Olha, eu imagino assim, cada um tem a sua formação e tem a sua profissão. Não é uma profissão. Agora, existem vereadores de um mandato, termina, conclui, às vezes retornam. Existem outros de 2, 3, 4, às vezes de 5, de 6, de 7. Aí, é as urnas é que dizem, né, se a pessoa exerceu um bom trabalho durante o mandato, foi avaliado, foi reavaliado e continuou o exercício do mandato. Agora, para se regrar isso, de cima para baixo, aí precisaria de um pacto federativo, partindo dos senadores, deputados federais, deputados estaduais e vereadores. Aí você ia regrar o país inteiro. Então não somos nós aqui que vamos mudar uma realidade que vem de cima para baixo, mas essa é uma discussão que imagino que pode ser, deva ser analisada com mais atenção para o futuro, já que a gente vê um ano eleitoral muito difícil, muito conturbado. As pessoas estão se afastando do meio político e, pelo que a gente percebe, estão indo às urnas esse ano com o espírito de revolta, e isso é muito preocupante para o nosso país, porque a gente não sabe quem vai ser o próximo, quem vai conduzir o nosso país para os próximos 4 anos.
Presidente Almires, vereador deve ter salário ou não?
Eu acredito que não deve ser grande o montante, porque ele, com certeza, também tem algumas despesas. Eu, por exemplo, tenho viajado direto para Curitiba e uso exatamente isso que já é me cabido pelo salário, entre aspas, dizendo, né? Então...
Não é salário, é subvenção, né?
Isso.
E por então, que é que, só aproveitando aqui, por que é que nós temos as audiências públicas, em sua maioria, as reuniões do Legislativo à noite? Por que optou-se por ser à noite? Visto que Curitiba, por exemplo, é à tarde. Talvez não teria uma maior participação da comunidade, ou é exatamente disso? Em razão dos senhores terem outras atribuições, e é por isso que é à noite a reunião do Legislativo.
Mas o senhor tem toda a liberdade para responder a questão do salário primeiro.
Tá bom, então deixa eu anotar aqui, primeiro do salário. Inclusive eu sou uma das pessoas que combate os salários altos. Eu confesso para vocês que a Câmara de Vereadores de União da Vitória, por exemplo, o salário do diretor-geral é maior do que o do presidente e maior que o do vereador. Isso é um absurdo, isso não pode acontecer. E eu propus, no plano de cargos e carreira dos funcionários, eu propus a baixa. O advogado também, o salário é muito alto. Também o do assessor é alto. E nesse plano de cargos e salários que nós fizemos aí junto com os funcionários e apresentamos com as comissões, e que foi rejeitado por 9-4, mais uma vez foi rejeitado por 9-4, previa ali a baixa do salário do diretor, do advogado e também do assessor geral. E consequentemente, a do vereador eu também acho que se for para baixar, tem que baixar, eu não me preocupo nesse sentido. E outra coisa, falo ainda até na quantidade de vagas de vereadores numa cidade do tamanho da nossa. Eu acho 13 muito, para falar bem a verdade.
O senhor acredita que o ideal seria quanto?
Vejam Canoinhas, por exemplo. Canoinhas tem quantos vereadores lá? É uma cidade que praticamente, do nosso tamanho, talvez está maior. Canoinhas tem 10. 10 vereadores. Então, eu penso assim que tudo que for para economizar tem que acontecer, inclusive salário. Cortar na própria carne. Cortar na própria carne. Né? E assim nós poderíamos mostrar para o povo. Quando veio agora essa situação de 13º, ainda bem que aqui na Câmara de Vereadores de União, ali o pessoal decidiu não queremos saber porque não é interessante. E eu sou também sou contra. Né? Apesar de ser legal. Apesar de ser legal. Mas é imoral, no meu ver.
Presidente, com relação então à questão dos horários, por que que se faz as reuniões ordinárias ou extraordinárias no período da noite? Sempre às segundas, né?
Nós fazemos o... Nós tivemos, inclusive, pedidos de cidadãos que mandaram... Nós temos um canal de acesso com a Câmara, que foi disponibilizado desde o começo da nossa gestão, onde o pessoal sugeriu, inclusive um dos vereadores entrou com esse pedido, né? O vereador Emerson pediu, nosso parceiro ali dentro da Câmara de Vereadores, pediu, através de requerimento, por pedidos de cidadãos que gostariam de participar à noite. E nós observamos realmente, as que foram à noite teve um público maior, e as que eram de dia, a gente só via poucas pessoas, e principalmente aquelas relacionadas ao fato que estava sendo falado. A população não estava tendo condições de acompanhar. Então, nós precisamos que a população participe e veja, indague e pergunte para as pessoas o porquê e possam dar suas opiniões. Nós pensamos que na parte da noite realmente era melhor, e é isso que está acontecendo. Mas nada obsta que possa ser feito uma audiência pública no período diurno, ou seja, matutino e vespertino. E também é importante nós dizermos aqui que o nosso horário da Câmara de Vereadores de União da Vitória, ele hoje é das 12 às 18, ele corrobora ali, ele bate junto com o horário do Executivo, ele bate com o horário do Ministério Público, ele bate com o horário do Judiciário, e daí tudo fica mais tranquilo. E com certeza nós tivemos aí bastante economias com relação a gastos, né, por causa dessa mudança de horário.
Tá certo. Agora 11h56, vereador Almires, na segunda-feira, retorno do Legislativo em União da Vitória, suas considerações finais e obrigada pela entrevista.
Eu quero convidar toda a população para que possa se fazer presente, participar mais da vida política de União da Vitória. Nós tivemos no ano passado a gestão que mais proporcionou palavra livre, né, na tribuna popular. Tivemos uma gama muito grande de munícipes indo até a tribuna popular. E para segunda-feira nós já temos aí a senhora secretária municipal do Meio Ambiente já fez uma solicitação para usar já na segunda-feira a tribuna, então ela vai usar. Então é uma Câmara democrática, onde as pessoas têm vez e voz, e estamos de portas abertas. Então segunda-feira começa, povo do União da Vitória, comece a participar mais da Câmara de Vereadores, ali é a nossa casa, ali é o seu lugar, é ali que você tem que ver o que está acontecendo no seu município. E fica aqui o convite do Almires, que vou ficar mais esse ano aqui como presidente, dizendo que nós precisamos da força de vocês na Câmara de Vereadores.
Vereador Cristian Martins, novo presidente da Câmara de União. Também É um trabalho que eu acho que o senhor nunca tinha exercido ainda, apesar da sua experiência como vereador. Começa também na terça-feira, no caso da Câmara de Porto União, né?
Terça-feira, então, nossa primeira sessão ordinária. Nós já tivemos duas extraordinárias. A partir de terça, o munícipe de Porto União poderá novamente acessar a sessão em tempo real pela internet, no site www.cmpu.sc.gov.br. Vamos disponibilizar o link nos Facebooks de alguns vereadores e na página da Câmara vamos transmitir ao vivo pelo Facebook também, para que a população, aqueles que não podem vir, que assistam, como o Amílio falou, a população tem que vir na sessão da Câmara, se não vir presencialmente, pela internet. Aí a gente vai ficar bem mais contente que nós estamos fiscalizados olho a olho. Obrigado, a atenção de todos os ouvintes da CBN Vale do Iguaçu.
Agora 11...